mas ele também existe porque particulares são as condições do mundo em que vivemos, dos desafios que provavelmente não esperávamos ter de enfrentar e das decisões difíceis que temos de tomar relativamente àquilo que muitas vezes e durante muitos anos foi dado como adquirido. É por isso que, ao fazermos este debate, devemos ir ao fundamental e aos princípios. Desde logo, àquilo que para nós não pode nunca estar em discussão. E aí, claramente, aquilo que é a liberdade, a democracia e a paz são valores que não são negociáveis. É por isso que um dos pontos fundamentais dos projetos que hoje aqui nos são trazidos relativamente à Ucrânia merece uma palavra de reafirmação de uma solidariedade sem condições, de uma solidariedade que não admite transações e de uma solidariedade que não está disponível para recuar nem um milímetro. A Ucrânia mereceu a nossa solidariedade porque estava do lado certo, não mudou de lado e, portanto, nós também não podemos mudar. Por outro lado, também, o nosso compromisso atlântico. Não faz sentido questionarmos também aquilo que, do ponto de vista geoestratégico, foi para nós, ao longo de diferentes períodos da história e até diferentes regimes, conseguimos manter aquilo que para nós era essencial. Perceber que não só para os equilíbrios a nível mundial, mas também para a valorização da nossa posição geoestratégica, o centro desta política geoestratégica no Atlântico, a valorização da nossa posição, a aliança de sempre com o outro lado do Atlântico e com os Estados Unidos, a importância do Reino Unido, mesmo que estando fora da União Europeia, não pode nunca deixar de estar no centro das alianças que construímos, é essencial para aquilo que encaramos do ponto de vista internacional, nas nossas alianças e na identificação dos nossos aliados. Não há personagens que se sobreponham à valorização daquilo que são alianças seculares e alianças que não podem ser postas em causa. As alianças existem porque os povos têm proximidade, laços, identificações comuns que justificam essas alianças. Os líderes devem ser intérpretes dessas vontades dos povos. E certamente, se acreditamos na democracia, quando contrariam a vontade maioritária dos povos e a orientação que faz sentido nesta lógica de alianças, serão as populações a dizer que os seus líderes estão errados e não devem ser os líderes de outros a apontar o dedo entre si e a degradarem aquilo que é um clima que tem de se manter equilibrado para que as soluções possam existir. Depois vem a dimensão europeia. E na dimensão europeia também temos de perceber que o aprofundamento que neste momento todos identificamos como necessário de uma autonomia que vai desde a vertente estratégica à vertente militar, passando também pela dimensão comercial, como há pouco muito bem identificava o Sr. Deputado Bernardo Blanco, fazem com que, não pondo em causa alianças e não rasgando aquilo que são acordos existentes, nós percebamos que temos de conseguir, enquanto unidade, produzir muito mais e garantir muito mais do que aquilo que fazemos neste momento. Começou na pandemia o confronto com essa realidade da incapacidade que tínhamos de ser autossuficientes, do ponto de vista da produção de muitos bens de que aos quais deixámos de ter acesso de um momento para o outro que parecia impossível. Passou pela energia, depois do conflito da Rússia e da Ucrânia, de percebermos também que esse equilíbrio não estava garantido. Põe-se agora relativamente aos Estados Unidos da América, quando as prioridades desta administração podem não ser aquelas que foram durante tanto tempo e que se casavam diretamente com as prioridades europeias. Tendo todas estas perplexidades, Portugal deve estar no centro das soluções. Aumentar o investimento em defesa neste momento é essencial. Ter uma diplomacia ativa naquilo que é a manutenção de alianças difíceis, mas também na busca de novos parceiros e do aprofundamento da cooperação europeia é essencial. Mas o CDS sempre disse e não mudará agora. O aprofundamento do ponto de vista europeu faz-se numa lógica de intergovernamentabilidade. E mal andaríamos se do ponto de vista de uma política de defesa em que todos temos de conseguir cooperar mais, nós substituíssemos essa cooperação por uma capitulação a favor de um diretório que em nada melhoraria a nossa posição. É este o nosso ponto de chegada, que não é muito diferente do ponto de partida. Sabemos com quem estamos e sabemos muito bem para onde queremos ir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Tem até 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Retomamos neste debate um aspecto para nós crucial, tem a ver com a proposta e o projeto que o livro nos traz em relação aos ativos russos poderem ser utilizados para a reconstrução e para repor aquilo que são os estragos infligidos à Ucrânia e ao seu povo. Esta questão assume, à data de hoje, uma sensibilidade e um cuidado no seu tratamento acrescido àquilo que era a abordagem que fazíamos há poucas semanas atrás. Nós estamos numa fase em que negociações podem e desejamos que conduzam à paz e, deste ponto de vista, esta apropriação dos ativos em si, e eu recordo que já está assumido que aquilo que são os resultados líquidos, aquilo que são as mais-valias desses ativos, já são canalizadas para os instrumentos europeus de apoio à Ucrânia e à sua recuperação, mas os ativos em si têm-se mantido preservados e intocáveis, porque, de facto, há razões e há matérias, do ponto de vista do direito internacional, que suscitam profundas questões sobre a possibilidade concreta de podermos aceder e podermos fazer o confisco destes ativos. Isto é um tema muito importante, porque é também um tema que pode suscitar, pode induzir em outros investidores de outras zonas geográficas do globo o receio daquilo que são princípios consagrados em matéria de política financeira e em matéria de política internacional de investimento. Temos que ter um cuidado extremo nesta matéria, percebendo a justiça e a justeza da proposta, porque quem infligiu os danos deve ser responsabilizado na recuperação. Não podemos, em todo o caso, com este fito deste objetivo justo, poder perigar a confiança no mercado financeiro mundial, atendendo a que até já estamos a encaminhar os resultados líquidos, os proveitos e os ganhos acrescidos de quem tem estes ativos. É esta ponderação, é este alerta que o PSD também entende dever fazer nesta fase do debate, porque é importante, apesar do momento e da circunstância da guerra, não perdermos princípios que podem, na atualidade e no médio prazo, perigar a confiança dos investidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do LIVRE. Até 2 minutos tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Nós estamos de acordo, é preciso ser cautelosos, mas na verdade vivemos um momento absolutamente extraordinário e temos um país que foi invadido, há 3 anos que é sujeito a uma pressão, a um desgaste, a uma destruição não só física, mas também moral, a destruição das famílias. Portanto, há aqui um custo não só financeiro, mas também de reinvestimento que é preciso ser feito do lado ucraniano. E esse custo vai ter de ser pago. E, portanto, nós temos, na verdade, na União Europeia, temos mais de 300 mil milhões de bens russos que estão neste momento congelados. É verdade que as mais-valias têm sido utilizadas, mas estamos a falar de um valor muito curto face ao valor que está efetivamente congelado. E, portanto, dado que isto é um debate que está a ser feito, ainda ontem foi tido no Parlamento Europeu, que está a ser tido por vários países, se não faz sentido Portugal estar também nesse debate e debater-se de forma séria, cumprindo todas as regras internacionais, todas as regras do direito internacional, mas fazendo face a esta situação absolutamente excepcional de uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia, se este debate não deve ser feito por Portugal e se Portugal não deve ser uma parte ativa neste debate. Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, que teve uma cedência de 30 segundos do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem, portanto, 56 segundos para responder.
Muito Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer a cedência de tempo da Iniciativa Liberal e, respondendo à Sra. Deputada, de facto, o nosso espírito é este, mas não podemos deixar de fazer o alerta, porque o confisco é uma atitude, digamos, extremada e última, que nesta fase em que se estão a procurar consensos para alcançar uma paz, e que no quadro destes consensos e dessas conversações, seguramente esses ativos vão ter que ser decididos a favor da construção, se calhar, nesta fase, será mais prudente, não perdendo de vista o core e aquilo que disse bem e que nós defendemos, que deve ser responsabilizada a Rússia, mas partir já para o confisco quando se iniciam conversações de paz, tendo consciência que isto é uma violação dos direitos internacionais, do direito internacional em matéria de capitais e de investimento de capital estrangeiro, nós entendemos prudente nesta fase, não perder de vista este fito e não pôr em risco a atratividade e a liberdade de investimento internacional. É este alerta e esta precaução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, tem até 1 minuto e 48 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este debate foi agendado pelo LIVRE, mas podia ter sido agendado por um partido de direita, o que demonstra o seu alinhamento com toda a deriva militarista e da corrida aos armamentos da União Europeia, que não resolve nenhum problema e que só traz sofrimento e destruição. Em vez de melhorar os salários e as pensões, de assegurar o direito à saúde, à educação, à segurança social e à habitação, de contribuir para a paz e a segurança coletiva, a União Europeia pretende desviar verbas para as armas, empurrando as pessoas para a pobreza, só para satisfazer os senhores da guerra. Para os salários e as pensões e as funções sociais, a opção são as imposições e condicionalismos orçamentais da União Europeia. Mas para o armamento não há restrições, já nem se fala em déficit nem em dívida. Querem impor o rumo militarista à custa da degradação das condições de vida dos povos, da pobreza, das desigualdades. O pretexto das ameaças externas foi sempre utilizado para atacar os direitos dos povos, mas escamoteiam que é na política belicista dos Estados Unidos, da União Europeia e da NATO que assenta a verdadeira e a mais perigosa ameaça para os povos da Europa e do mundo. A paz não se alcança com armas nem com guerra. A paz e a segurança alcançam-se com mais diplomacia, mais diálogo e solução política dos conflitos, dos problemas de segurança coletiva e do desarmamento da Europa. Com mais respeito pelos princípios do direito internacional, o cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia, Portugal não deve alinhar com a política belicista da União Europeia, contrária aos interesses do povo português e dos povos da Europa. Portugal é um país soberano que, de acordo com a sua Constituição, consagra e deve promover, que de acordo com a sua Constituição, deve promover a paz e a cooperação, não o militarismo, nem a corrida aos armamentos, nem a guerra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento, embora já não tenha tempo para responder. O pedido de esclarecimento será feito pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, que tem até 2 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, eu fico um bocado surpreendido pelas suas palavras, porque eu tinha o Partido Comunista Português como partido anti-imperialista. Mas parece que afinal há impérios e impérios. Para o LIVRE não há. Todos os impérios são maus e nós seremos anti-imperialistas independentemente do país que invade e do país invadido. Isto é ponto assente. E como eu dizia há pouco, a esquerda não pode estar fora destas discussões. Porque a consequência da esquerda ficar fora destas discussões é sim entregar estas propostas, é sim entregar a discussão sobre defesa àqueles que querem mais austeridade, ou pior ainda, àqueles que querem trair os próprios portugueses para nos vender aos regimes autocratas, seja de Putin, seja de Donald Trump, seja de Xi Jinping. Também temos desses nesta Câmara. E eu não queria crer que o PCP estivesse ao lado deles, e quero crer que não está. Mas parece estar ao lado dos iludidos, daqueles que falam de uma paz, mas de uma paz abstrata, quando, na verdade, aquilo que nós precisamos de falar, e felizmente temos muitos exemplos na história de quem resistiu verdadeiramente aos poderes imperiais. Temos exemplos das nossas antigas colónias, temos o exemplo do Vietnã, temos tantos exemplos ao longo da história que mostraram que durante anos, durante décadas, a luta anti-imperialista valeu a pena. E, senhora deputada, é ao lado dessas pessoas que nós estamos e estaremos sempre. O LIVRE vai estar sempre ao lado das vítimas, independentemente de quem seja o agressor. E, portanto, nós não vamos falar de uma paz absoluta.